Vamos então para a informação com o Vítor Lenas, para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. A imagem de Nossa Senhora de Fátima é acolhida a partir de hoje em Tomar. Bruno Graça responde a João Tenreiro sobre eventuais contradições na informação prestada sobre medicina interna no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Há associações que ainda não receberam os respectivos apoios ao associativismo referentes a 2015.
Queres divertir-te neste sábado? Então reúne os amigos e visita o Invejado. O DJ Calimero vai animar a noite. E enquanto ouves a música que gostas, saboreia uma boa refeição. Restaurante Invejado, com diárias a 7€. Invejado possui também grande sala para reunião de negócios, casamentos e batizados. Experimenta ainda a residencial. Contacto 249-302-024. Restaurante e residencial O Invejado, em Val Carneiro, junto à saída da A13 para Ferreira dos Esdras. Não esqueças, a noite deste sábado vai ser mais quente com o DJ Calimero.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu muito nublado, períodos de chuva mais intensa no Minho e fraca na região sul, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral, com rajadas na ordem dos 70 km/h, e nas terras altas, com rajadas na ordem dos 90 km/h. Ainda subida da temperatura, em especial da mínima. Quanto a máximas, 12 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco e Évora, 16 para o Porto e Coimbra, 17 para Tomar, Leiria e Lisboa, e 18 para Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. É uma notícia de última hora. Um homem com a idade aproximada aos 70 anos faleceu na manhã desta quinta-feira na Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima. O templo tem estado fechado desde as 9h30 desta manhã para que as autoridades, precisamente a Polícia Judiciária, em colaboração com a Guarda Nacional Republicana, apurem o que, de facto, terá acontecido. A vítima, que era natural de Ribeira de Fráguas, concelho de Rio Maior, ainda terá sido encontrada com vida, mas não resistiu aos ferimentos graves que apresentava, supostamente provocados por um disparo de arma de fogo. Nesta altura, na sequência de informações recolhidas pela ERTS, o suicídio aparece como a explicação mais provável para o sucedido. Numa nota de imprensa, o Santuário de Fátima já lamentou profundamente o sucedido. Imagem de Nossa Senhora de Fátima vai estar, entretanto, em Tomar, entre esta quinta-feira e o próximo sábado, dia 9 de janeiro. A recepção da imagem hoje tem lugar na rotunda Alves Redol, a que seguirá uma Eucaristia na Igreja de Santa Maria dos Olivais, presidida pelo Bispo de Santarém, Dom Manuel Pelino Domingos. O Padre Sérgio Santos explicou aqui na ERTS aquilo que se pretende hoje no acolhimento da imagem.
Há um quarto para as 19, portanto um quarto para as 7, virá a imagem da vigraria do entroncamento e vem pela estrada da Atalaia, em que está previsto haver a troca, se assim se pode dizer, a passagem do testemunho, junto à rotunda do Gro, onde aí entrará na aldeia da Aceiceira, passando junto à igreja, onde as pessoas já estão preparadas, e depois vem em cortejo até à cidade de Tomar, onde somos convidados a acolher a imagem junto à rotunda Alves Redol pelas 7h30, pelas 19h30. Mas não só na rotunda, porque a ideia que se pretende é, desde a rotunda, seguindo depois pela ponte, até à rotunda dos bombeiros, depois passando pelo cemitério velho, até à igreja de Santa Maria dos Olivais, fazer-se assim um corredor de luz, com as velas, mesmo que esteja a chover, há o chapéu de chuva que protege, pois claro, acolhendo a imagem que Maria que visita até às 20 horas, até à Igreja de Santa Maria dos Olivais, onde às 20 horas, na Eucaristia presidida pelo nosso Bispo, Dom Manuel Pelino, terminando assim o acolhimento, o dia do acolhimento.
Isso nesta quinta-feira.
Nesta quinta-feira, exatamente.
Para amanhã, sexta-feira, por sua vez, haverá lugar também à Eucaristia, logo pela manhã, a que seguirão as confissões. Registo ainda para o encontro da imagem no Presídio Militar com a presença do Bispo das Forças Armadas. O destaque nesta sexta-feira vai, no entanto, para a parte dedicada aos idosos e doentes.
Toda a manhã de sexta-feira haverá confissões, que é um período, sabemos que houve as confissões dos adventos, mas pronto, é sempre uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus e que o regaço maternal de Nossa Senhora nos ajude a aproximar mais do seu Filho, Jesus Cristo, que é isso é que é o importante. Assim, esta manhã de confissões, de sexta-feira, e depois há a Eucaristia às 9, e depois da Eucaristia há um outro momento, a partir das 10:30 da manhã, penso que também é um momento significativo, entre as 10:30 e o meio-dia, que é um momento, uma manhã dedicada aos nossos idosos e aos nossos doentes, onde há a possibilidade, celebrando a Eucaristia, de louvores a Maria, onde há a possibilidade a todos os doentes que, se o desejarem, receberem o sacramento da Santa Unção, que é o sacramento para a vida e de rejuvenescimento do corpo e da alma. Penso que se tratará de um momento intenso, um momento forte. E este momento forte da presença dos doentes, da presença dos idosos, da presença dos sós, perceber que não estão sós. Há uma fé que anima.
Nesta sexta-feira ainda, pelas 19:30, a imagem irá depois chegar à Igreja de São João Batista, seguindo-se uma procissão de velas até Santa Maria dos Olivais. A igreja estará aberta a noite dentro. O acolhimento da imagem de Nossa Senhora de Fátima termina no sábado, precisamente o último dia do programa, com a saliência para a Eucaristia de Encerramento, pelas 18:00, seguida do rito do Adeus até à Mata dos Sete Montes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar com responsabilidades na área da saúde, deixou claro, uma vez mais, na reunião do Executivo, realizada na segunda-feira, que o regresso da medicina interna ao Hospital de Tomar é uma questão que está dependente da decisão do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O autarca referiu que a medicina interna em Torres Novas foi explicada pelos responsáveis do CHMT, com a vontade de médicos torrejanos em garantir a prestação desse serviço, o mesmo não se verificando em Tomar, onde não houve essa mesma vontade por parte de outros profissionais. Esta explicação já tinha, aliás, sido avançada há algumas semanas pelo presidente da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo e pela respectiva diretora clínica. Posteriormente, a ERTS foi contactada por uma médica de Tomar que quis desmentir essa falta de vontade dos profissionais nabantinos, garantindo mesmo que este assunto nunca tinha sido colocado pela administração aos profissionais de saúde do hospital. Perante isto, já nesta segunda-feira, o vereador João Tenreiro, do PSD, questionou Bruno Graça sobre a contradição nas informações. O eleito da CDU respondeu e voltou a deixar claro quem disse o quê, criticando Tenreiro por jogar com as palavras.
Eu não disse que os médicos de Torres Novas que se tinham voluntarizado para... Lá está a tal habilidade de jogar com palavras. Não, eu não disse. Eu disse que o Conselho de Administração tinha justificado a sua atitude por esse motivo. Agora, se é verdade ou mentira, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, mais a Sra. Diretora Clínica, é que dirá. Eu não sei. Eu não falei com nenhum dos médicos, nem os conheço, nem são quem são, nem sei de onde é que são. Agora, que a senhora disse, e o senhor disse em reunião, que tinham avançado para ali porque, efetivamente, não só ela própria, face à disposição dos médicos de Torres Novas. E ela própria acompanhou-os para pôr o serviço a funcionar. Coisa que, pelos vistos, está mais complicada do que aquela poderia parecer naquela altura, porque agora já se diz que é só para março. Não sei se é, se não é também, mas isso aí já é o que se diz. Já não foi eles que me disseram. É o que se diz. E que ela, nessa altura, disse também que, em contrapartida, os médicos de Mar que não tinham mostrado essa disponibilidade. Também não sei se é verdade ou se é mentira, nem sei quantos médicos existem em Tomar em medicina interna. Sei que fui contratado, não tinha que saber, como é óbvio. Não, tenho que saber onde é que as pessoas moram, como isso é mais para a PIDE, é que andar a saber onde é que as pessoas moram, não é para mim. Aquilo que eu lhe posso dizer com toda a clareza é que já veio, se calhar antes do senhor falar, e antes da comunicação social dizer, vieram pelo menos uma médica falar comigo, dizendo que ela estava disponível para, que era, vivia em Tomar, e que estava disponível para fazer o que os colegas teriam feito em Torres Novas. A médica que escreveu, ou que disse a informação para a Rádio Hertz, foi a médica que veio falar comigo. E até lhe posso dizer mais, até se calhar foi alguém que, enfim, que me conhece bem, que disse, olha, porquê é que não fazes isto? Eu estou convencido que o Bruno fazia isso, mas a senhora veio falar comigo e depois disseram para ela fazer aquilo e ela até fez. Mandou para a Rádio Hertz a ver aquilo que você leu na comunicação social, até foi por interposta pessoa minha que foi dito para ela dizer. Veja bem, umas coisas são.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar vai passar a receber renda das instalações onde se encontra instalada a empresa Softinza, ligada ao grupo IBM. Na reunião de Câmara, de segunda-feira, foi aprovado o aditamento ao contrato com a Fanzone, proprietária do espaço, que concede à autarquia a possibilidade de assim fazer o subarrendamento. Recorde-se que, para garantir a instalação daquela empresa no concelho de Tomar, o município teve a necessidade de encontrar um lugar com as dimensões e características necessárias para o efeito, tendo optado pelo arrendamento do edifício estrategicamente situado em frente ao Instituto Politécnico, onde tinham funcionado espaços de lazer, o que na altura implicou também um avultado investimento na adaptação do local. Com este aditamento, o município de Tomar vai passar a receber da Softinza uma renda que é equivalente àquela que tem de pagar à Fanzone.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há ainda associações que não receberam os respectivos apoios ao associativismo referentes ao ano de 2015. É o caso da Associação Os Amigos do Fado, Tomar, que guarda ainda que os 410 euros que lhe foram atribuídos para as atividades desenvolvidas no ano que passou sejam, entretanto, entregues. E foi no sentido de manifestar o seu desagrado face a esta situação que o presidente da coletividade, António Leiria, marcou presença na reunião pública da Câmara de Tomar, que decorreu na segunda-feira. António Leiria referiu-se à troca de mails com a responsável pela Divisão de Cultura na Câmara de Tomar para referir que não cabe à associação dizer ao município o montante que este deve atribuir à coletividade.
A Associação Os Amigos do Fado de Tomar vem aqui mostrar o seu descontentamento no apoio ao associativismo. Ou seja, nós em 2014 candidatámos-se para 2015 e acontece que preenchemos os formulários, tratamos de tudo. A doutora Ana Soares manda-me depois um mail em que diz: estimam que vão ter despesas de 2.680 euros. Pergunto qual o montante de apoio financeiro que pretende da Câmara Municipal de Tomar. Não sou eu para dizer. Eu respondi: boa noite, doutora. Isto é à noite. Não percebo a pergunta sobre o apoio à Associação do Fado. É assim, a Câmara é que sabe o apoio que nos deve atribuir. Aguardo uma resposta. A resposta foi: não funciona dessa maneira. As associações devem dizer qual o apoio que esperam do município. No vosso caso, e olhando para a descrição financeira que fazem, parece-nos que a atividade, mesmo sem apoio da Câmara, gera receitas que cobrem as despesas. E mais, ela pessoalmente, a doutora pessoalmente, disse-me que só conta para o apoio ao associativismo o evento em si. Nem renda, nem água, nem luz, nem contabilidade, essas coisas não contam para apoio ao associativismo. Eu pergunto, será, não vou falar em nome das associações, que as outras associações estão todas a dar prejuízo? Não temos bar à exploração. Não fazemos festas anuais. Não temos rings para explorar. O porquê do não apoio ao associativismo, à Associação dos Amigos do Fado de Tomar? E será que não merecemos um bocadinho de apoio? Será que não se pode olhar também para a Associação do Fado? É por ser uma associação menor que as outras? O Fado, que é património imaterial da humanidade, parece-me, em mim, a Câmara pode ter toda a razão, mas parece-me que a mim está a passar um bocadinho ao lado.
Na resposta, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, confirmou que, de facto, há associações que ainda não receberam os apoios ao associativismo. A autarca referiu que o processo envolve várias fases, o que implica que as associações prestem informação detalhada sobre as suas atividades, nomeadamente também sobre os montantes eventualmente necessários.
O apoio ao associativismo tem três vertentes: logística, equipamento e financeira. Quando lhe mandam um mail a perguntar se o senhor, que tipo de apoio é que o senhor quer, o senhor pode nos dizer: olha, mas precisava que me emprestassem, não é o caso. Grátis para isto, grátis para aquilo, o sistema de som para isto, o sistema de som para aquilo. Nós precisamos de contabilizar isso tudo. Porquê? Todos os anos, em janeiro de cada ano, nós temos que reportar à DGAL todos os apoios que damos, independentemente da sua forma, seja em espécie ou em dinheiro, temos que reportar à DGAL todos os apoios que damos às associações. Para 2016 isso ainda não está feito. Aliás, o reporte vai ser feito agora em janeiro. Para 2016, vem hoje a reunião de Câmara, aqui há algumas alterações ao regulamento que visam permitir um melhor reporte da informação. Agora, Em relação a 2015, ainda não pagámos os apoios todos. Depois, os apoios dividem-se também noutras coisas, em duas coisas. O apoio à atividade regular, e aí tem um determinado montante, e depois um apoio evento a evento. O senhor, num evento, pode estar a projetar um evento que custe 1.000 euros, que depois tem que, para poder receber, tem que apresentar um conjunto de documentos, mas isso é com os serviços da Divisão de Turismo e Cultura, e tem o apoio à atividade regular. Portanto, dá a perceber que um evento pode custar 1.000 euros, outro pode custar 500, é conforme, é evento a evento. Por isso é que também lhe foi pedido que tipo de apoio era para quê? Para o evento A, para o evento B, seria para quê? Porque nós precisamos de separar isto depois tudo no reporte que vamos dando.
Nesta reunião foram, como referiu o Presidente, aprovadas também algumas deliberações relacionadas precisamente com o apoio ao associativismo e que visam melhorar, de acordo com a autarquia, as condições de trabalho das associações no Conselho. Com a aprovação das alterações ao Regulamento Interno de Atribuição de Apoios ao Associativismo e a definição das atividades e dos valores máximos de apoio em 2016, foram feitos pequenos ajustes. O município pretende, assim, implementar uma maior justiça nas ajudas concedidas. As regras em vigor no apoio foram consertadas, recorde-se, em 2015, após reuniões de trabalho entre a autarquia e as coletividades, a fim de se conseguirem criar as normas que melhor servissem o interesse comum das populações do Conselho, na sequência do que foram incluídas pela primeira vez neste leque de associações de juventude, nomeadamente os escuteiros e as associações de estudantes. Em 2015, as novas regras permitiram aumentar ligeiramente o apoio global a prestar às associações. Com os acertos agora introduzidos, pretende-se assim melhorar ainda mais as condições de trabalho das coletividades no Conselho de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais procede amanhã, sexta-feira, ao encerramento no Cineteatro de Tomar do projeto solidário Junto pelos Nossos, com a realização de uma gala de encerramento que contará com um espetáculo musical para as crianças. Os bilhetes já se encontram à venda na Junta de Freguesia, no edifício de Santa Maria dos Olivais. E esta iniciativa encerra assim um evento que arrancou no início do mês de dezembro de 2015 e que envolveu os Jardins da Infância e os ATL da área da freguesia, na execução de árvores de Natal que foram depois colocadas em vários restaurantes e cafés de Tomar e que serviram de pontos de recolha de donativos para esta causa, que vai apoiar um conjunto de instituições tomarenses. Como refere-se Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia Urbana, foi grande a adesão ao projeto, que terá sequência também noutras iniciativas projetadas já para o corrente ano de 2016.
É um projeto que teve uma aderência brutal. Digo mesmo que não esperávamos, em princípio, que de facto houvesse uma aderência total da parte dos ATLs, da parte das escolas todas, da parte dos coordenadores, dos pais, e dos cafés e restaurantes, porque isto globaliza tudo um sistema para que a apresentação das árvores de Natal feitas nas escolas, e cada uma com o seu simbolismo, mas todas referentes à época natalícia, fosse um sucesso e as pessoas ficarem encantadas. Isto é um projeto educativo, comunitário e social, mas que tem um título, Juntos pelos Nossos. E porquê? Achamos que em cada ano há diversos projetos que nós vamos alicerçando e vamos projetando e mudando alguma coisa. A nossa técnica, Filipa Fernandes, ela é uma das ombreiras deste todo, porque isto é um todo também, grande parte dela. Nós damos-lhe toda a liberdade para ela poder idealizar, conversarmos, pormos em prática todas estas áreas de intervenção. E eu digo, isto é um caso que foi lançado, teve bases, teve músculo para se mexer. Vamos apoiar a Acrescer, a APAT, a Caritas, a Cruz Vermelha e o CIRI. Isto são instituições que precisam muito e que nós estamos no terreno para as apoiar.
O espetáculo, então, de encerramento deste Junto pelos Nossos, um espetáculo de gala no Cine Teatro, amanhã à noite, a partir das 21 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E resta referir que o Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, o CALMA, vai levar a efeito na sua sede na próxima segunda-feira a apresentação e lançamento do conjunto de eventos esportivos englobados na 33ª edição das Três Léguas do Nadão, uma iniciativa a realizar a 6 de março deste ano. Um evento desportivo que se insere, uma vez mais, nas comemorações do Dia da Cidade e que constitui, enquanto prova de atletismo, uma das grandes provas, das mais antigas, do panorama nacional. O Calma pretende, assim, relançar a prova, dinamizando-a, de forma a garantir, na edição deste ano, a presença de um número mais elevado de atletas, assim, estando mais de acordo com a longevidade e tradição da prova. São também objetivos do clube garantir, por um lado, um número maior de acompanhantes, por outro, também fomentar o gosto pelo atletismo nos escalões mais jovens e dentro do âmbito local. Agora sim, terminamos. Ficamos então por aqui. A informação regressa de novo à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.